neste lugar. Ele é real e está aqui essa noite. Teu milagre chegou. Seja convicto disso. Em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar. Eu gostaria que você abrisse em Efésios, capítulo 3, versículo 20, na sua Bíblia, no seu aplicativo, seu smartphone. Efésios, capítulo 3, versículo 20. Se prepare. Hoje o teu milagre chegou. Se prepare. Tenho convicção disso. Se você não tem fé, eu tenho fé para isso. Eu tenho fé. Porque Deus falou claramente hoje, à tarde, que Deus iria fazer maravilhas neste lugar, na sua vida, em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor. Em Efésios capítulo 3, versículo 20, fala assim: e agora, que a glória seja dada a Deus, o qual por meio do seu poder que age em nós, pode fazer muito mais do que nós pedimos ou até pensamos. Muito mais daquilo que nós pedimos ou até pensamos. Muito mais que aquilo que você está pedindo e que você está pensando, Deus pode dar. Essa é uma noite de milagres. Essa é uma noite de milagres. E hoje eu vou ministrar essa palavra no coração de vocês. Passos para viver o milagre. Passos para viver o milagre. Deus está aqui, com as mãos estendidas para cada um de nós. E quando Ele estende as suas mãos e Ele olha para as suas mãos, Ele vê teu nome lá, escrito na mão dEle. E Ele lembra de você, do que realmente você precisa. Ele não te abandonou. Ele não te desamparou. Ele está aqui e Ele quer realmente te abençoar. Eu não sei por que você está fazendo sua corrente, por que você veio aqui essa noite, por qual propósito, mas eu tenho certeza que você vai sair com um grande milagre do Senhor sobre a sua vida em nome de Jesus. O nosso Deus é um Deus de milagres. Fala assim: o meu Deus é um Deus de milagres. Ele é o mesmo ontem, o hoje e eternamente. Creia nisso, acredite nisso. Eu quero realmente ser um ativador da sua fé hoje. Talvez você esteja perdendo as esperanças do que Deus tem sobre a sua vida. Aquilo que você está buscando, talvez passou já 7 semanas e você não alcançou o teu milagre, começou a corrente e você não conseguiu ainda alcançar o seu milagre. Não desista, porque hoje chegou o seu milagre. Hoje chegou o seu milagre. Hoje o Glaucio até orou no início do culto sobre milagres, curas. E creio que realmente isso daqui vai ser um complemento para aumentar mais a sua fé. Em nome de Jesus. Então o primeiro passo para nós vivermos o milagre de Deus é ter fé. Fale assim: fé. Em Hebreus capítulo 11, versículo 6, fala assim que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E como que nós gostaríamos de agradar a Deus? Tendo fé nele. Acreditar nele. Acreditar realmente no impossível que possa acontecer sobre a sua vida. O impossível possa acontecer sobre a sua família. O impossível possa acontecer sobre o seu trabalho. O impossível possa acontecer nas pessoas que estão enfermas. Nós temos que acreditar que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, podemos realmente mover montes, montanhas de lugares. Olha o tamanho de um grão de mostarda, é muito pequeno. Eu quero que realmente você creia, acredite, que Deus pode realmente realizar muito, mas muito mais daquilo que você pode pensar e estar dentro do seu coração. É essa palavra que realmente está em Efésios que nós lemos. E temos que acreditar que o nosso Deus vai muito além dos nossos planos, dos nossos sonhos, dos nossos desejos. Eu não sei qual que é o desejo do teu coração, eu não sei qual que é o seu sonho, não sei o que você está precisando, mas Deus sabe, e Ele vai realizar. Creia nisso, acredite. Ele é o mesmo Deus, Ele é o mesmo Deus que fez milagres no deserto, caindo maná do céu. E Ele é o mesmo Deus de hoje. E Ele é o mesmo Deus que realmente vai fazer esse milagre sobre a sua vida. Segundo passo para crer, passo para realmente viver o milagre de Deus, é crer nas promessas. Fala assim, crer nas promessas. Em João capítulo 10, versículo 10, se você quiser abrir a sua Bíblia aí, João capítulo 10, versículo 10, muitos já sabem. Jesus. Então a minha versão é NTLH, ela fala assim: o ladrão só vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que as ovelhas tenham vida e vida com abundância. Deus quer te dar vida e vida com abundância. Não quer que você viva em enfermidade, tristeza, decepções, depressões, angústias. Deus não quer isso sobre o seu povo. Que as ovelhas dele realmente tenha vida e vida com abundância. Que você possa viver 80, 90, 100, 110 anos com muita saúde. Vendo realmente a tua descendência futura crescer e se multiplicar. É isso que Deus tem para as nossas vidas. É isso que realmente nós temos que orar. Que nós possamos ter vida e vida com abundância. Que a nossa família esteja em saúde. É a promessa de Deus sobre a sua vida. Eu não sei por que você abaixa tanto a cabeça para tantas coisas nessa vida. Se nós servimos um Deus que peleja em nosso favor. Ele está conosco todos os dias. A promessa de Deus. Eu fui ver, tem 8.810 promessas. Nós falamos uma hoje. 8.809. Hoje já foi falado uma. São 366 dias no ano 2024, certo? Divididos dá mais ou menos 24 promessas por dia sobre as nossas vidas. Quantas horas tem o dia? 24. Quantas promessas tem por hora? Uma promessa. Cada hora que passa, Deus está realmente realizando uma promessa sobre as nossas vidas. Ele tem uma promessa sobre as nossas vidas. Tem uma promessa sobre você. Toda hora, pense nisso. Todo momento, Deus realmente está falando assim: olha, é promessa. Deus vai realizar, eu vou realizar sobre a sua vida. Se prepare. Não desista, não desanime. É a promessa de Deus sobre você. Continue firme. Eu estou com você, meu filho, minha filha. Não desanime. Não retroceda. Não olha mais para trás. Mas olha para o alvo. Porque do alvo que vem o nosso socorro. Que é do alto que vem o nosso socorro. Que é Jesus. Ele que faz o morto ressuscitar. Você acha que esse problema, essa situação que você está passando, é páreo para Deus? Não é. Nosso Deus é maravilhoso. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, é o fim. Terceiro passo. Convicção. Quem é Deus? Você tem convicção quem é Deus? Na sua vida? Ele conhece você. Ele te teceu. Ele te fez desde o ventre da sua mãe. Ele conhece os teus problemas. Ele te chama pelo nome. Se você tem um apelido, esqueça desse apelido. Porque Deus, Ele te chama pelo teu nome. João, Pedro, Maria, Fábio, Eliseu, Ele conhece você. Não se preocupe. Qual que é o tamanho do seu problema? Diga para Ele o tamanho do seu problema. Ou diga para o teu problema o tamanho do seu Deus. Porque nós aumentamos demais as situações, os problemas, e esquecemos do tamanho do nosso Deus. Então nós temos que ter essa convicção de quem Deus é em nossas vidas. Do que realmente Ele é e que Ele pode fazer sobre nós. Muitas vezes nós diminuímos tanto Deus, as situações, os problemas ficam tão grandes, que esquecemos de Deus nas horas mais difíceis. Nós temos que lembrar o tamanho do nosso Deus. Ele fala que nunca viu um justo mendigar o pão. É a promessa de Deus sobre as nossas vidas. Creia nisso. Ele vai nos abençoar, Ele vai nos prosperar. Ele vai realizar aquilo que realmente está no nosso coração. Quarto passo, ser fiel a Deus. Independente das circunstâncias da vida, nós temos que ser fiel a Deus. Nós trocamos Deus por tantas coisas, tantas situações. Muitas pessoas, eu vejo, elas conquistam algo de Deus e daqui a pouco desaparece. Vem só por interesse. Ah, se eu pegar, eu consegui o meu milagre, eu consegui o meu marido, consegui casar, consegui meu filho, daí vira um pretexto para não vir mais na igreja. Consegue o milagre. Ah, eu preciso de um trabalho, mas o trabalho interrompe todo o desenvolvimento na igreja, todo o desenvolvimento numa célula. Abre mão de muitas coisas de Deus para estar em outros lugares. Nós temos que ter fidelidade a Deus. Independente das circunstâncias da vida, nós temos que ser fiéis. Malaquias 3:10. Trazei o dízimo à casa do Senhor e façam prova de mim. Muitas vezes nós fazemos correntes e atrás de correntes, e nós não recebemos milagre porque nós não estamos dizimando na casa do Senhor. Se nós dizimarmos, é a única palavra de provar a Deus, é nesse versículo. Ser fiel a Deus. Faça prova de mim. Deus, estou sendo dizimista fiel na tua casa. Preciso do meu milagre. Preciso. Faz. Ah, mas daí Deus faz. Não que Ele precise do teu dinheiro, mas Ele precisa da sua fidelidade, do seu compromisso com Ele. Quando nós firmamos um compromisso com Deus, Deus firma um compromisso conosco. E daí Ele fala assim: filho, está aqui, ó. É isso? Aí, ó. Está na sua vida, está na sua frente, só receber. Vou jorrar as bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Comece a desfrutar do melhor dessa terra. É isso que Deus quer sobre a vida dos seus filhos. E quinto e último passo é perseverança. Fale assim comigo: perseverança. Romanos 5, do 3 ao 5, fala exatamente isso. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança é experiência, e nos dá experiência e esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Nós temos que perseverar, não desistir. Se você quer viver o milagre de Deus na sua vida, na sua família, persevere, não desista, não desanime, não retroceda, não volte mais atrás, prossiga, avance, não desista, seja fiel a Deus. Deus vai ser fiel com você. os verdadeiros homens de Deus e mulheres de Deus que conseguiram seus milagres é porque realmente não desistiram. Persevere. Deus tem algo grande sobre a sua vida, porque o nosso Deus é um Deus grande. O nosso Deus é um Deus grande. Se prepara, porque Deus vai fazer um grande milagre sobre a sua vida. E chegou, esse é o momento, essa é a hora. E eu gostaria que todos ficassem de pé nesse momento. Colocasse um vídeo lá. Presta atenção nesse vídeo, fazer um favor. É rapidinho. Ele fala sobre pegadas na areia.
Pegadas na areia. Certa noite eu tive um sonho. Sonhei que estava andando na praia com o Senhor. E através do céu, passavam cenas da minha vida. Para cada cena que se passava, percebi que eram deixados dois pares de pegadas na areia. Um era meu e o outro do Senhor. Quando a última cena da minha vida passou diante de nós, e notei que muitas vezes havia apenas um par de pegada na areia. Notei também que isso aconteceu nos momentos mais difíceis e angustiosos do meu viver. Isso me entristeceu muito. E então perguntei ao Senhor: Senhor, tu me disseste que uma vez que eu resolvi te seguir, tu sempre andarias comigo. Mas notei que durante as maiores tribulações do meu viver, havia na areia dos caminhos da vida apenas um par de pegadas. Não compreendo por que nas horas que mais necessitava de ti, tu me deixastes. O Senhor sorriu e me respondeu: Meu precioso filho, eu te amo. E jamais te deixaria nas horas da tua prova e do seu sofrimento. Quando vistes na areia apenas um par de pegadas, foi exatamente aí que eu, nos braços, te carreguei. Meus irmãos, Deus nunca abandona aqueles que não desistem de o procurar. Mesmo que haja lágrimas de dor e dias de tempestades fortes, sempre carregue em seu coração a certeza de que Deus te ama e que você nunca estará sozinho. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu te darei forças, o ajudarei e o segurarei com minha mão direita vitoriosa.
Amém? Pode tirar, dê uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Nos momentos mais difíceis, Deus está ali. Momento de angústia, Deus está ali. Momento de sofrimento, Deus está ali. Ele está sempre ao teu lado. E Ele está aqui para te abençoar. Quero fazer um pedido. Eu gostaria que o pessoal da intercessão viesse aqui na frente. O Glaucio, fazer um favor. Pode descer rapidinho, pessoal. Esses daqui são mulheres e homens de Deus. E eu creio que a unção de cura está sobre a mão desse povo aqui. Se você está com alguma dor, aonde você achar sua dor, você não consegue dormir direito, insônia, dor nas costas, dor no joelho, vem aqui na frente, eles vão estar orando por você. Pode descer aqui na frente. Se você crê que o teu milagre chegou, ative realmente a sua fé. Dê um passo de fé. Pode descer, pode descer. Deus vai curar. Eles vão estar tocando em vocês e Deus vai estar curando você. Eu não sei onde é sua enfermidade, mas Deus vai curar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Talvez você esteja com rancor dentro do seu coração, uma dor muito forte. Desça aqui também. Pode impor as mãos. Pode declarar cura em nome de Jesus. Feche teus olhos e comece a acreditar nos teus milagres. Deus vai tirar essa dor na coluna, essa dor de cabeça, essa enxaqueca. Vai sair em nome do Senhor Jesus.
Estás aqui.
Essa insônia vai sair em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, Deus estará curando. Deus vai estar tirando esse nódulo sobre o seu corpo em nome do Senhor Jesus. Se você está com problema de visão,
gostaria agora que vocês olhassem aqui para mim, depois nós vamos continuar orando, mas eu quero fazer agora uma declaração profética. Amém? Amém? Vocês que estão orando ali, vamos esperar um pouquinho. Cadê o balde, gente? Xeri candela manaya, candela barra, candela baxuriana. Gente, vamos continuar orando, Pai, orando. Quem sabe a pessoa está aprisionada lá no local onde fez. Jesus está te tirando deste lugar agora. Ele está pegando a tua mão, te tirando do lugar onde aconteceu. Jesus está abrindo a porta, te tirando deste lugar. Estenda a mão para ele e saia. Saia com ele. Ele está tirando deste lugar. Harara mahaya soriandri. Kandarabanaya soriandri. Kandarai. Rei anderi kandaraba soriandri. Kandarabanaya. Rekandara manaya. Rei kandaraba soriandri. Kandalamanaya. Senhor, continue, Senhor. Feche os teus olhos e continue em oração. Continue em oração, continue falando com ele. Daqui a pouco nós vamos ter um momento profético, se prepare para este momento. E o momento é para vocês também que estão aí na cadeira. Então, fecha os teus olhos e se entregue para ele. Hare, fale, Senhor, eu preciso saber se na minha família tem alguém que eu não saiba, Senhor. Eu não quero mais ficar debaixo dessa linhagem. Eu quero, Senhor, sair debaixo desse jugo que entrou, né, pelos pecados dos antepassados. Oria, xerianda, ramanaya. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, arama, xericandarabanaia, xericandalaia. Você pode colocar o louvor lá do... aquele anterior lá. Esqueci o nome dele, Alessandro Vilas Boas. Fala, Senhor, eu não aceito mais nenhuma consequência na minha vida, porque hoje eu confessei. Já me arrependi, hoje eu confessei. Nem na minha vida, nem na vida da minha linhagem.
Não é que eu não seja grato.
Eu quero ser mudado, Jesus.
Por tudo que tens feito em mim. Mas meu coração tem chorado.
Jesus, que a tua glória venha, que você venha tocar as pessoas nesta noite, Senhor. Tem corações sedentos de ser tocados por ti nesta noite. Ser mudado, Senhor, eu quero ser mudado, eu quero ser mudado, Senhor. Levantar tuas mãos e adorar, se entregar, se entregue totalmente. Você foi perdoado, você foi perdoado, você foi perdoado. Agradeça aquilo que Ele tem feito por você. Uma fome, tenha uma sede, uma fome e uma sede de Jesus.
Eu não trouxe nada pra mesa, eu não trouxe nada pra mesa, apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma sede. Eu não trouxe nada pra mesa, eu não trouxe nada pra mesa.
Olha, Senhor, aqui minha vida, olha a minha vida. Coloca no teu altar, Senhor. Eu coloco no teu altar, Senhor, a minha vida. Para candarabaxô, candarabaxô. Amém, amados. Agora eu gostaria que quem puder aqui olhasse para mim. Olhe aqui para mim, por favor. Xeri Andalaya, quem está recebendo a oração aí, você consegue orar, olhar. Ela aqui não, mas está para receber. Nesta hora, eu quero chamar a existência de uma forma profética. Você vai receber isso no seu espírito. Eu chamo a existência. Apóstolos, falei, eu recebo em nome de Jesus. Pastores, evangelistas, profetas, profissionais liberais, cheios do Espírito Santo, venham para a luz aqueles que romperão e farão parte de um exército vencedor. Venho para a luz, venho para a luz, venho. Ser mudado, continua. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, louvado, você pode aplaudir o Senhor, agradecer. Jesus é aquele que faz novo, higiene, era uma coisa terrível. Minha tia veio para casa, sangrando, muitas dores, tentou esconder. Daí começou com febre altíssima, e tremer, e passar mal. Não teve como esconder, daí ela, quando ela estava não aguentando, desmaiando, levaram ela para o hospital. Mas ela estava com uma infecção generalizada. E o que, que aconteceu? Minha tia faleceu. Poderia estar conosco até hoje, porque tem uma linhagem de saúde. Minha tia morreu. O espírito de morte já entrou ali, tanto na criança e na vida da minha tia. Tudo bem. Isso do lado da minha mãe. Do lado do meu pai, o meu avô casou 3 vezes. Daí a gente fala, poxa, teu avô, hein? Né? Mas não é. Ele também teve uma vida muito triste. Porque ele casou com 21 anos. A minha avó legítima teve meu pai. Quando meu pai tinha 1 ano e 8 meses, aí ela teve a minha tia, só que ela teve uma hemorragia violenta, morando no sítio até o atendimento, ela morreu de hemorragia, deixando uma bebê com 8 horas e meu pai com 1 ano e 8 meses. Meu avô, com 23 anos, viúvo, com 2 crianças. Daí ele ficou um tempo sem, né, daí procurou uma outra esposa, casou pela 2ª vez, ela teve uma menina. E essa esposa morava no sítio, ela tinha um problema cardíaco, foi lavar roupa, sabe? O pessoal ia lavar, minha mãe lavava roupa lá no rio, né? E essa que casou com meu avô também. Na volta, ela foi picada por uma cobra. E o veneno, e pelo problema cardíaco, ela faleceu. Então, meu avô, com 30 anos, estava viúvo pela 2ª vez. Aí, ele esperou 10 anos. Com 40, ele casou pela 3ª vez. Só que uma pessoa... eu já renunciei isso no reino do espírito, porque meu pai e minha mãe tiveram a infelicidade, né, de chamar ela e meu avô para ser, sabe, padrinho lá de batismo. Né? Mas eu já repreendi isso há muito tempo, porque ela falava uma série de coisas que eram impressionantes. E ela era muito moderna para a época. Ela fazia umas coisas, ela vivia no meio dos homens, político, ela pilotava, ela dirigia jipe, gente, isso há quantos anos, que aquilo era um horror. Então, ela era muito avançada para a época. Daí, ela engravidou e ela não queria ter filhos. Eu não quero ter filho, não quero ter filho, não quero ter filho, não quero ter filho. Engravidou, ela abortou. Só que daí, depois, ela engravidou novamente e teve o filho. É o meu tio Francisco, do lado do filho. Pensa, gente, que o Senhor me descortinou isso numa madrugada que eu estava orando e falando sobre essa ministração. Essas crianças cresceram, né? Cresceram, enfim, né? A minha prima lá depois casou, o meu tio, né? Cresceu, casou também. Para vocês terem uma ideia, o que aconteceu no mesmo ano. Essa minha prima... Teve o Paulo Júnior, o marido é Paulo, e teve o Paulo Júnior. Um menino abençoado, estudioso. Sabe quando é assim? Primeiro filho, primogênito. recai somente no primogênito. E ele foi numa festa de aniversário, e o pai dele emprestou o carro, e ele falou, eu não vou beber. Daí os amigos falaram, bebo, mas eu levo vocês. Então, ele não bebeu, os amigos beberam, mas na volta, ele atravessando uma, deixou os amigos em casa, ele voltando sozinho para casa. Outros, no outro carro bêbado, atravessaram a preferencial. Foi um acidente terrível, ele morreu na hora, com 20 anos. 20 anos. 6 meses depois, o filho do meu tio, desse que é, nasceu Vinícius. Com 20 anos. Também, gente, com 20 anos. Veio para casa, almoçou, daí saiu para ir trabalhar. E ele estava, né, na moto e um amigo de bicicleta. Sabe como começaram aquelas brincadeirinhas assim? Meia quadra da casa. Ele não tinha colocado o capacete ainda. Ele se desequilibrou, caiu e bateu a cabeça e quebrou o pescoço. Morreu na hora. O espírito de morte tinha entrado na avó. A visitação veio na segunda geração. Veio na segunda geração. Eu falei, meu Senhor, Deus, como é sério isso. Pode ter morte física, mas pode ter morte de sonhos. Morte em todos os aspectos. Morte espiritual. Mas também a morte física. Por que que tem muitos, muitos, muitos jovens que morrem assim de repente? Por duas situações, uma por desonra aos pais, mas muitos porque os antepassados abortaram e deu uma legalidade para o espírito de morte entrar na linhagem. E não adianta. Você abriu, você fez qualquer pacto de sangue, se não houver um arrependimento, um conserto, a visitação vem. A cobrança vem. Agora a gente fica pensando assim, como Satanás engana, sabendo que vem cobrança, que vem, a pessoa permanece no lugar e sabendo que vai para Jesus, não tem cobrança nenhuma. Jesus só quer o teu coração, e quer o teu arrependimento, quer a tua vida total, quer te abençoar, te libertar. Foi muito chocante para mim. E daí eu comecei a pesquisar. Falei, gente, eu preciso saber mais. Aí fiquei sabendo da minha sogra. Da minha sogra, ela abortou 3 vezes. Ela teve o primeiro filho, o segundo ela abortou.